argumento que a conversar é que a gente se entende.
Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslandes e sejam bem-vindos ao A Duas Vozes, ao meu podcast aqui em parceria com o Mel. A nossa primeira convidada desta segunda temporada. Realeza da internet e deste país, a pessoa melhor comunicadora que eu conheço, digital e não só, verdade. A incrível Madalena Abcacis, faça um barulho neste estúdio!
Que exagerada!
Fogo, eu acho
que um mentirosa.
Eu acho mesmo, olha que eu não minto, eu não faço favor, tá?
Aliás,
eu sou conhecida por ser um bocadinho... Não,
verdadeira.
Verdadeira demais, sabes? Sim. Hashtag guerreira. Olha, obrigada por teres aceito este
convite.
Eu. Fico muito contente. Depois de eu te ter perseguido quase, de ter sido tua stalker.
Não foste. Estava difícil arranjar a agenda.
Não, mas porque tu...
Apanhaste-me numa fase péssima.
Porque tinhas estado doente, estavas com coisas em atraso, coisas acumuladas. Mas pronto, aqui estamos... Aqui estamos nós, Coming Soon, News Coming Soon. Há sempre essa pessoa que é.
Não posso contar já.
News Coming Soon, que as news nunca chegam. E o Day Off, mas nós nunca vemos a pessoa a trabalhar.
Não.
E eu penso, mas o Day On é onde? A pessoa está sempre em Day Off. Quando é que houve um Day On desta pessoa? Olha, te convidei-te porque eu acho que a tua história é uma coisa absolutamente diferente.
Agora começava a chorar.
Imagina. Um piano que sabe... Não, porque as pessoas... Eu aproveitei este podcast para contar a minha verdadeira história.
Pode ser.
Mas eu acho a tua história completamente diferente de todas as pessoas que nós conhecemos, porque normalmente as pessoas começam por... Ou, no meu caso, começa a cantar e então aproveita as minhas redes sociais e acaba a partilhar uma coisa ou outra. Mas tu não.
Eu não tenho nenhuma habilidade a
não,
isso.
Não, não, não. Tu eras anti-influencer e, de repente, aquilo deu a volta.
Sabes como é que eu comecei com isto? Sabes quem é Inês Beckham? É uma amiga minha.
Claro, sei perfeitamente.
Virou-se a mim um dia num lanche, eu nunca mais me vou esquecer. E disse assim, Madalena, eu estava grávida do Zé. Madalena, tu devias ir agarrar no...
Aquela pessoa que me dá a vida
lá,
por gravidez.
Acho que era do Zé. Tu devias agarrar num armário vazio e dizer assim, olha, obrigada a estas marcas que me ofereceram não sei o quê. E depois o armário está vazio e as marcas não te ofereceram nada. E foi aí que começou. Fiz isso e as pessoas começaram a querer dar coisas.
Mas diz-me uma coisa, tu... Já eras a pessoa, tu já mandavas isso em privado para os teus amigos, porque às vezes há essa coisa de eu fazia uma piadinha no meu grupo de WhatsApp ou na família
e a malta. Trabalho na Soneia, chegava lá de manhã e começava tipo a dizer merda, basicamente. Mas é tudo a rir. E então eu deixei de trabalhar porque engravidei da Júlia, portanto já tinha a Francisca, já tinha o Zé, e depois com a Júlia, quando voltei da baixa de parto, achei pá, está o caos a minha vida. Chego a casa às 8 da noite, não consigo tratar de nada, os miúdos, ninguém os vai buscar à escola, tem que ir a alguém, tem que ir a... Disse, olha, vou fazer aqui uma pausa, fizemos umas contas, vou fazer aqui uma pausa e fico aqui tipo um ano ou dois sem trabalhar. E assim foi.
Só
e até hoje.
Um ano ou dois sem trabalhar.
Até hoje.
Não, mas não estás sem trabalhar. É que
está
aí...
bem, sem trabalhar, ter um trabalho numa empresa, sabes?
Mas
que era
uma
sempre
coisa,
a minha realidade.
Isso... As tuas ideias começam a surgir como? Já que estou aqui em casa,
não tenho
vou
nada
aproveitar
para fazer,
e
vou
ser
falar...
proativa ou foi uma coincidência?
Não, foi uma coincidência. Tive de estar a falar para o telemóvel a dizer por isso. O que eu dizia na Soné de manhã, que eles riam, dizia para o telemóvel.
E diz-me uma coisa.
Uma coisa assim completamente...
Quando é que tu começas a perceber que aquilo está a virar um fenómeno? Porque a sensação que eu tive contigo foi que foi assim. Eu lembro-me de ir parar um vídeo teu, que eu estava hoje estava a fazer um esforço, estava a pensar, qual é que foi o primeiro vídeo que eu vi teu? Que não me lembro, porque entretanto comecei a ver tudo, comecei,
sim,
sabes?
Claro, que eu estava tipo parada a
não,
estudar.
Mas não há nada melhor, não há nada melhor do que encontrares um Instagram e ficares no chitamento a veres o que a pessoa está a pôr. E de repente eu lembro que a cada vídeo que eu ia ver vendo teu, tu tinhas tipo o dobro dos seguidores, o triplo dos seguidores.
Sim, ia aumentando.
E foi uma coisa, e o mais engraçado foi, tu surges com um tipo de comunicação que eu acho que estava toda a gente à espera que rebentasse a bolha da perfeição da internet e vens, sim, tu e dizes, malta, estou aqui eu para vos dizer as coisas como são. Porque foi uma altura em que andavam os filhos todos vestidos de igual,
sim,
as crianças todas
com o bandolete, com o gancho, com não sei o quê. Sim.
O que estava na moda, sim, era uma vida que não era a vida de ninguém, não é? As vidas todas perfeitas. E tu apareces, dás um pontapé e dizes, acabou-se
esta merda. Não é nada disso.
Acabou-se. Vou aqui ser verdadeira.
Sim.
E quando é que tu te apercebes que, olha, espera aí, que eu acho que isto está mesmo a tomar proporções que eu não estava a contar?
Hoje só.
Hoje de manhã.
Quando eu vim para aqui. Não. Acho que não há uma data, sabes? Como é uma coisa que foi acontecendo naturalmente, se calhar a altura, e eu já disse isto várias vezes, em todos os sítios que eu vou, digo sempre a mesma coisa, mas acho que a altura em que eu pensei, epá, espera aí, como é que ela sabe quem é que eu sou? Foi a Cristina Ferreira quando disse para eu ir lá aquele programa que ela tinha.
Foi nessa altura.
Aí é que eu percebi, espera aí, que isto é uma pessoa, como é que ela sabe quem é que eu sou, sabes? Foi
pois,
a partir
porque
daí.
É uma coisa engraçada, A pessoa até vê os números no telefone, mas tu não consegues ter logo noção de que os números são, uma pessoa. São pessoas de verdade.
Eu acho que são contas repetidas, sabes? Daquelas pessoas têm 30
contas.
A loja, do coisa, sei lá.
Costas portuguesas, sim. Sabes? Restaurantes da praia.
Sim.
Que eu vejo
sim.
E penso, não engana ninguém essa conta.
Mas não tenho essa noção, não tenho essa noção.
É uma coisa, pois, e diz-me uma coisa. Como é que tu explicas ao teu marido, não é? Porque tu ainda há bocado me estavas a dizer que não tem redes sociais, que não está... Como é que tu explicas assim, olha, eu comecei a fazer isto agora é a minha
porque
profissão?
Porque ele acompanhou tudo, percebes?
Mas é para ele foi na boa, nunca te disse assim, olha, isto para mim é too much.
Não, nunca, nunca, nunca.
Mas é engraçado, não é? É preciso teres uma...
E participa imenso em tudo o que eu faço. Há coisas que eu tenho, que eu pergunto a opinião dele e que me ajuda a escrever. Não sei se viste o meu vídeo do Natal.
O vídeo do Natal.
Que eu estou a desejar um bom Natal a toda a gente e depois começa a partir. Ai, tens que ver esse vídeo.
Não vi.
Ai,
não é assim, o teu melhor vídeo é o teu vídeo na piscina, a imitares como são as crianças na piscina.
Sim.
Esse é o teu melhor vídeo para todo o sempre. O teu segundo melhor vídeo é aquele que estás aí a comer os chocolates ao frigorífico e que ouvem o barulho
desse. Esse é
papel,
a parceria.
Começas a enfiar o chocolate pelo bocado.
Esse foi parceria. É que há uns que são parceria, ou seja, são coisas pensadas que vão para a aprovação das marcas e não sei o quê, e há outros que é só parvoíce pura e dura.
Nessa linha, que é outra coisa que eu gostava de falar contigo, que é, tu fazes publicidades completamente criativas, é tudo da tua
sim.
cabeça, tens uma equipa que trabalha contigo?
Não, é tudo da minha
cabeça. É tudo
cabeça,
da tua cabeça.
Sim.
Tu já alguma vez recusaste alguma parceria por dizeres assim, não, eu quero um conteúdo
sim,
assim,
sim,
eles,
sim,
não,
sim,
não,
sim.
Nós queremos um conteúdo
sim,
protocolar
sim, sim.
em que a Madalena esteja sentada ao pé de uma hortência a dizer que o nosso produto é o melhor e tu dizes, isso eu não faço.
Não, sim, muitas vezes, sempre. Cancelei uma marca de fraldas.
Sim.
E que depois, no dia a seguir a ter cancelado, fiz um vídeo a dizer, eu a ir às compras furiosa. Sabes aqueles vídeos da Balenciaga, que é o homem do lixo? Viste esse desfile da passarela? Foi icónico, muitas chateadas. Então sou eu com este fraldas furiosa a andar, porque fui cobrar a porra das fraldas, porque cancelei a parceria, porque me irritava isso. Tinha que ser o pacote, tinha que ser eu. Tinha que ser a menina ou o menino.
E
uma
não...
cena muita. E aquilo estava-me a transtornar. E eu pedi ao Nuno a opinião assim: pá, tenho que fazer isto de uma maneira que não me. E ele dizia: pá, isso está-te chateado, cancela.
Porque eu acho que há aqui eu tenho esta discussão muitas vezes: que é como é que um cliente me escolhe a mim para representar uma marca se
depois
não respeita a minha
tu...
forma de comunicar?
E depois não quer.
Então porquê
sim.
que me estão a chamar a mim?
Não sei.
É uma coisa que não faz
entendo.
Sentido nenhum.
E pior é quando aquelas marcas dizem: tu podes fazer tudo o que tu quiseres.
Não,
pá, dizer, nem preciso mandar para validação,
é
mas manda só para eu ver. E eu fiz uma cena muito gira, que foi um videoclipe com umas amigas minhas, e para uma marca, e a marca não quis e pronto. E depois eu cancelei essa marca também. Era
pronto,
uma coisa anual.
Tu és a rainha do cancelar.
Sou.
É, não me deixas ser livre,
horrível.
Amigo.
É.
Tchau, boa noite, agradecida.
Há quem diga na minha agência que eu sou um bocadinho mimada, mas eu acho que não tem a ver muito bem com mimado. Tem a ver com, pá, não é a minha cena.
É definir as tuas regras, percebo
para
perfeitamente.
Para quê? Não é? Estar ali a fazer em... Pá, não sei, não entendo. E depois, e isto aqui leva-me a outro ponto que é, eu posso fazer. Eu posso estar com o bebê com o pacote e estar a fazer uma cara de 32. Só que eu respeito muito quem me segue.
Claro.
E isso para mim é uma falta de... Eu, se fosse minha seguidora e se me visse com a porcaria do pacote e com a carinha de coisa que vê-se que é uma coisa nada natural e nada... Se calhar ficava chateada. Sabes? Ou então não, então ficava muito contente. Ainda bem que ela está a ganhar dinheiro com isto. Pronto.
Não,
lá, é
acho,
um mix de feelings que eu
tenho. Eu acho que há esses dois lados. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, eu acho que a publicidade do Instagram já foi muito mal vista. Porque a malta criou uma ideia que é, as influencers são só pessoas que não querem fazer nenhum
e que recebem
e
coisas graça.
Aqui pela internet adentro, não sei o quê. Só que agora eu acho que as pessoas já têm uma coisa de torcer pelas pessoas de quem gostam.
Sim.
Olha que bom.
Sim.
Que bom que a pessoa está bem, que bom
sim.
que está a ser chamada para isto, que bom que está a ser chamada para
sim.
aquilo. Agora, o que eu acho que as pessoas não têm bem noção é, tu é quase tens um canal de televisão.
Pois, exato.
Que
é a novela e depois estão os intervalos.
Os teus stories, os teus posts, a tua... Porque tu tens um bocadinho, mostras um bocado da tua vida, mas essa tua veia criativa, a malta pode não ter muita noção disto, mas há pessoas que recebem milionariamente para serem diretores criativos de campanhas e tu és a tua própria diretora criativa. E isso é uma coisa que tu tens mesmo de ter criatividade, de ter a capacidade de execução, de ter uma data de coisas, tu fazes tudo em tua casa.
Sim.
E eu acho que as pessoas muitas vezes não têm noção de isto não é eu estou a ser mal agradecida ou eu estou não. Isto é um fio condutor.
Exato.
Isto dá-me trabalho a montar.
Sim.
Isto deu-me trabalho a conquistar estas pessoas e eu não vou só porque me estás a dar um valor que até é apetecido.
Sim, estar a estragar tudo.
A mandar isto tudo ao ar.
É.
Já houve alguma publicidade que tu tivesses exposto e tivesses pensado? Eu não devia ter feito esta.
Ai, tantas. E vou lá e depois arquivo e depois ligam-me a dizer assim, não podes arquivar, tenho que ficar 3 anos e meio aí no teu feed. Não vou desarquivar outra vez.
Não, claro. Mas é engraçado porque tu consegues fazer muitas vezes publicidades virais, que é uma coisa muito
pois
rara.
Pois é, muitas giras, as pessoas partilham publicidade. É muito raro, é espetacular,
mas
é muito,
a ver,
são muito
mas
queridas.
Isso é exatamente porque tu não pensas como a marca, pensas como o consumidor.
Pois.
Eu acho que
sim,
essa é a grande diferença da tua comunicação.
Ah, e como eu sempre trabalhei muito em marketing e publicidade e cenas, acho que também tenho essa mais-valia de perceber o que é que as pessoas também querem ver.
Ok.
Não sei.
Consigo perceber.
Estás a saber?
Uhum. É tipo um superpoder secreto.
Sim.
E diz-me uma coisa, Francisca já é adolescente.
Sim.
Já tem aquela coisa do, oh mãe...
Tem um bocadinho.
Tem um bocadinho.
Tem um bocadinho, por cima é virada para Deus.
Ah, é?
Que horror, corta.
Que horror, corta, corta, corta.
Não, é amorosa, só depois dá catequese e não sei o quê.
Sim. E há certas coisas que ela não... Que fica com um bocadinho
de vergonha. Mãe. E eu, Francisca,
eu sou livre.
Eu sou tua mãe, eu sou livre.
E tu também podes ser
muito,
livre.
Mas é muito pouco, é muito pouco. Okay. Eu acho que é quando ela está mais chateada com alguma coisa que depois quer despejar, sabes?
Okay. Tipo... Tem isso como arma.
Tipo... Ah! Sim.
Os meus filhos agora dizem uma coisa muito engraçada quando eu tenho concertos que é... Não sabes, mãe, cantar está fechado hoje. Porque é uma coisa que eu lhes digo muitas vezes, quando não dá para ir a algum lado, dizem,
está fechado.
Ah, nós queremos ir ao parque, não sei o quê. Hoje não dá que está fechado. Amanhã vamos, mas hoje não dá que está fechado. E os chacanas apanharam isso, então eu digo assim, olha, hoje a mãe tem concerto, mas a mãe vai, a mãe volta, eles. Mas hoje
ai,
não
que
dá.
Engraçado.
Hoje cantar está fechado.
Isso é muito
agora.
Bom.
O cantar está fechado, a usar as minhas próprias áreas contra mim.
É pá, muito bom.
Muito engraçado. E a dar a mim entender...
Devias fazer essa tatuagem, cantar está fechado. Opa, oh, muito fechado. Bom. Isso é uma
acaso
frase muito
ideia.
Boa.
Nós até temos a mesma tatuadora e tudo.
Pois é.
Incrível. Papaya. Tu começas a trabalhar, começas a fazer publicidades, uhum. Isto começa a crescer, a crescer, a crescer. Houve algum momento em que tu tivesses pensado assim, ui, 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 eu não estou para isto. Alguma coisa que aconteceu, algum comentário que tivesses pensado assim, marcha ré, que eu não estou para levar com este número.
Marcha ré, tipo, vou pensar, vou refletir e vou apagar tudo? E vou tirar a minha
não,
conta?
Não, mas do género, vou-me acalmar. Eu não acredito que tenhas pensado, vou apagar a minha conta, vou para as Maldivas com as crianças debaixo dos braços. Uhum. Mas já houve uma altura que tu pensaste assim.
Às vezes acalmo um bocadinho. Olha, nunca ninguém me tinha perguntado isso, que giro.
Às vezes sentes essa necessidade.
Sim, às vezes fica assim, tipo, pá, vou tirar 3 ou 4 dias de coisa.
E não começas a receber mensagens das tuas fãs
sim,
a contar se estás
que
aconteceu, bem,
que aconteceu. Com os meninos, sim, tão queridas. Não,
mas é engraçado esse laço que se cria.
Porque habituam-se àquela cena todos os dias, percebes? É giro, afeiçoam-se.
Não,
os meus meninos, pessoas que tratam eles como se fossem netos.
Tu já ficaste amiga de alguma pessoa que te seguia, que conheceste através do Instagram?
Já.
E não é muito giro essa noção de fazer companhia
giro.
Às pessoas?
É
incrível.
É.
E é uma coisa que nós, neste país, tínhamos muito ligada à televisão, continua a estar muito ligada à televisão, mas há já uma geração de pessoas mais velhas com telefone
que
se calhar
adoram.
Passam os dias contigo, literalmente.
A minha avó, às vezes, quando eu faço isso de não aparecer, em vez de mandar um WhatsApp a ligar-me, não, manda pelo Instagram.
Manda-te um
DM. Madalena, como é
manda-te um DM a perguntar se estás bem.
Sim. É muito engraçado.
E diz-me uma coisa, tu alguma vez... Há algum projeto assim mais ambicioso que tu tenhas na cabeça de ok, eu agora quero fazer isto até chegar ao ano X, eu no ano X quero
não,
fazer...
Eu não faço nada de projetos, nem sou nada ambiciosa com coisas.
Nada,
que eu
estás
sou,
vivendo.
Que às vezes vou, que às vezes até me sinto tipo pouco interessante, sabes? Aquela pessoa que quer... sou muito pouco interessante. As coisas vão acontecendo e eu vou assim ou não, assim ou não, assim ou não.
E tu eras incapaz de fazer tipo um reality show?
Era.
Não é ires para um reality show, não é isso que eu estou a perguntar, é tipo... Tu própria produzir um reality show da tua casa?
Não, também já me perguntaram.
É que isso era tipo
para fazer uma série lá. Só que é chato. Mas coisa chata.
Mas imagina que eras tu a fazer tudo. Eras tu a realizar, eras tu a dizer, olha, eu quero isto assim, eu não quero isto assim. E imagina que até fazias um reality show a gozar com o clichê do reality show.
Sim.
A queres carregar no botão para desistir.
Mas não dá, mas porque depois precisas das outras pessoas. Precisas das câmaras, precisas das luzes, precisas de não sei o quê. E isso é muito intrusivo na vida dos meus filhos e do meu marido.
Ok.
Estás a perceber?
E se te convidassem...
Sou eu, com o meu telemóvel, é o que eu já faço hoje em dia.
E se te convidassem para ser a voz?
Não.
Ai, desculpa, eu acho que era genial. Tu
eu sou a voz.
Tu seres a própria pessoa que dá ordens aos outros e que manda-se os outros fazer tudo. Eu acho isso genial.
Não,
portanto,
mas
não.
Não
há assim, não há assim não. Nada que tu vás sacar assim da sola da bota. Porque eu estava sempre a pensar, isto vai acabar
não,
aqui
não,
reality
nada,
show.
Nada, esquece.
Nada?
Nada. Muito basiquinho.
Mas olha que...
Não tenho as esperanças com nada.
Ai, amor, eu acho que estás aí a perder, uma ideia.
Mas sabes que houve um canal que perguntou se nós queríamos fazer uma série.
Eu adoro que tu estás treinadíssima. Um canal, uma marca, mas ela
sim,
não diz
não
nada.
Dizer.
Não diz
não,
nada.
Não, mas acho muito intrusivo mesmo. Familiarmente, acho que é muito chato.
Não, percebo
perfeitamente. Mas já os mitos são uns animaizinhos do mato, com todo o respeito, entre aspas e coisas, Mas não gostam de estar com pessoas assim que não conhecem sequer, não é? Aquelas crianças que, ah, não estão bem com toda a gente, não.
Não, os meus filhos também não.
Não, okay. Não, nem ia fazer eles passar por isso, sabes?
E tu sentes quando vais com os miúdos a algum lado que as pessoas têm essa coisa já de falar com eles ou respeitam?
É assim, para já nós não vamos a muito lado.
À praia?
Se estivermos em Cascais e formos à praia, acho que ninguém vem falar connosco. Se calhar vem uma pessoa tipo assim, mas é a coisa. Num Algarve de férias, é toda a hora. E sentam-se na nossa,
toalha. E alguma vez pensam?
Mas eles não percebem.
Como é a nossa Santos?
Eles não percebem.
Não percebem
não,
nada. Nunca,
não.
Nunca houve um momento. Eu às vezes penso assim: será que os meus filhos, quando crescerem, vão dizer assim, mãe, eu não queria ter aparecido no teu Instagram?
É uma coisa. Não. Achas?
Não sei. Às vezes bate-me essa consciência, admito-te. Às vezes penso assim: será que os meus filhos vão dizer assim, não queria? Porque, por exemplo, eu não batizei os meus filhos.
Ai, eu também não.
Porque eu tenho a coisa de. Eu não vou converter ninguém a religião nenhuma.
Sim.
Se mais tarde se interessarem por alguma religião e se quiserem converter, é uma coisa que a pessoa faz.
Sim.
Mas, portanto, eu respeito essa coisa da escolha. Mas, na verdade, eu não estou a dar escolha aos meus filhos das outras pessoas não saberem quem é que eles são.
Sim, mas eles também podem ser batizados e terem a escolha mesmo de depois eu não quero nada disto.
Sim,
e afinal
porque,
não sei o quê.
Mas então porquê é que foste batizar?
Não sei, eu batizei a minha primeira filha.
Mas é aquela pressão, mas não sentes que é aquela
sim,
pressão?
Sim, era a pressão.
Eu, quando tive o Santiago, também estava a dizer, estou batizada, estou o teu casamento, estou o teu casamento. Continua à espera do meu casamento. Está toda a gente lá, sentada. Mas é uma coisa que eu às vezes penso nisso, penso, será que eu não devia também ter esperado isso? Caralho, quando eles quisessem, mais velhos, nunca te passou isso pela cabeça?
Não. Até porque eles depois têm Instagram, percebes?
Pois tu já estás à minha frente.
E tu já. E a Francisca aconteceu isso. A Francisca nunca me disse. Aliás, a Francisca, quando não quer aparecer, não aparece. Quando quer aparecer, aparece. Às vezes diz à mãe tira-me uma fotografia. Mas nem quer. Porque ela tem o dela.
Okay.
Estás a ver? E ela não é tipo. Ela nunca quer que eu identifique. Porque sempre que eu identifico, ela recebe não sei quantos mil pedidos e ela não quer, porque depois tem que estar ali a recusar e não sei o quê.
Porque eles têm um Instagram privado.
Fechado.
Ok. E a Francisca é a única que tem Instagram, mas ela não tem nada.
Não, sabe o que é
nada, nem sabe o que é nada disso.
E é anti, é tudo, não é anti, é info, excluído. Não sabe, não joga, não.
Tu não achas que é uma coisa nunca antes vista, cá, pelo menos, tu de repente surgires na internet, começares a fazer montes de trabalhos de publicidade, começares a fazer montes de coisas e de repente estás numa casa, um casarão. Não, desculpa, eu nunca vi isso acontecer cá. Eu estava excitada com a tua casa.
A minha casa é linda. A minha casa foi um achado. A minha casa estava à venda há um ano. Está bem que... É assim, nós íamos sair da nossa casa onde nós estávamos e íamos vender. Mas já conseguimos duplicar o valor. Tal foi a subida de preços das casas.
Surreal.
Duplicámos o valor de quando comprámos para vender. Não interessa, mas só para teres uma noção. Íamos comprar uma casa e na altura da escritura houve um problema, não sei o que, não deu. E ficámos tipo sem casa. E agora, o que é que vamos fazer? E encontramos esta. Pá, fizemos uma giga-joga do caraças, tivemos que vender coisas e não sei o quê, e conseguimos comprar.
Vendemos tudo.
Ficámos
este
sem comer,
é meu,
ficámos
sem
saber, sem comer, sem nada e coisa. Mas é uma casa que é um investimento.
Sim, mas diz uma coisa, e tu não sentes que isso, de certa forma... Porque eu vi, eu fiquei a acompanhar tudo, maravilhoso, porque depois é muito agir, porque tu não tens, normalmente as pessoas esperam até estar bonitinho. Eu sofro desse mal.
Só mostras no fim quando está tudo lindo.
Eu fico, ainda não tenho aquela...
E a tua casa é muito gira e tu nunca mostras quase nada.
Eu nunca
mostro
quase nada da minha casa, é verdade. Porque, lá está, aquela coisa que tu falaste, começaram a aparecer à porta de casa.
Pois.
E eu comecei a ficar com um bocadinho de medo, que eu sou separada, como tu sabes.
Sim, sozinha.
Passa
ali,
algum tempo sozinha com os miúdos.
É.
E comecei a ter medo
de,
sei lá, comecei a ter um bocadinho de medo da minha segurança e tudo mais. E depois pensei assim... Ai, sei lá, parece que a Arthur está aqui a ostentar, não me partem a janela, querem me roubar.
Ai, credo.
As poucas coisas que a pessoa tem. Mas pronto, mas isto para dizer, tu mostras tudo. Mostraste a piscina ainda completamente vazia, o jardim numa
podre,
fase em que...
Podre, nojento.
Não estava nada podre, é tão exagerada, meu Deus.
Aquela casa estava muito
porque é uma casa antiga, a casa é muito apalaçada, portanto é uma casa que não é de agora. E tu não sentes que, para uma pessoa que esteja a pensar... Eu vou-te explicar
isto. Assim, isto não foi... Quer dizer, eu agora ia dizer uma coisa que se calhar não é verdade, não é? Ia dizer, isto não foi por causa do Instagram. Claro que foi, não é? Então, se eu recebo dinheiro disto...
Claro. Não, e não é só isso, o quê? Tens feito parcerias de coisas que
fazes
dentro
da casa. Sabes o que é? Que a gente não gasta dinheiro em nada. Nós não vamos às compras de roupa. Eu não compro roupa, quase. Somos muito poupados. O meu marido é um tio patinhas.
É.
Ele diz-me assim, Madalena... Hoje ele disse-me assim, Madalena, vê lá o que é que vais fazer, temos 100 euros na conta. E eu... Sabes, eu tenho uma aflição, quer comprar dois volumes de cigarros, não posso.
Não,
ele
não,
diz-me
não.
Isto, ele tira o dinheiro todo, enfia na outra conta, que é nossa, que é tudo em conjunto, é que tio Patinhas.
Não, mas eu acho isso incrível. Tio Patinhas. Eu acho isso incrível. Eu acho que nós somos pouco ensinados.
Não vamos jantar fora, não vamos almoçar fora, não vamos passar
bem,
o fim de semana não sei o quê.
Está bem, mas que estás no palácio, gastamos. Um dia almoças no terraço, outro dia almoças na cave, já parece que foste fazer
um terraço. É, mas é verdade. Opa, não gastamos dinheiro em malas, nem em coisas de marca e não sei o quê. Tenho uma mala de marca.
Sim, eu tenho duas também.
Há pessoas, há bem influencers ou pessoas que trabalham nesta área que têm a Prada, a Gucci, 30 cores. Eu não tenho, não tenho isso.
Não, porque tens outras prioridades.
Não gasto nessas coisas.
Achas que também ajudou o facto de teres começado a ter este boom já à mãe? Porque eu acho que há uma idade...
Ai, sim, se eu estivesse... Se... Porque eu solteira, sem filhos. Ai, esquece.
Estava sempre...
Ai, mora, amigas, vá, chegaste. Nananananana. Sim, esquece. Badalhoca. Sabes? Ai, a fazer assim com as notas. No bar.
Não, é que eu acho que penso nisso.
Ai, completamente.
Eu fui mãe aos 24. Ai, ainda bem. Também. Com 24.
Ai, faz toda a diferença.
Assim, o que é que tinha sido a minha vida se eu, de repente, tivesse tido o boom de solteira e sem filhos?
Esquece. Meia drogada, sabes? Sempre...
Eu acho que havia vídeos meus a dançar nos balcões dos chiques.
Esquece! Então, eu e ela, somos nós, sabes? Boa tarde, boa noite, somos 10.
Não,
ah, era completamente. Graças a Deus que não foi assim.
E diz-me uma coisa, tu, como eu estava a dizer, foste fazendo muito conteúdo da casa, de ir montando as coisas, mostraste tudo, olha isto, está tudo coisa. Fizeste uma coisa muito engraçada do cemitério das tuas plantas, que é uma coisa que acho que partilhamos todos, que eu não consigo que as minhas plantas sobrevivam, consegui uma. Que está ali numa zona.
Se tiveres plantas, não podes ser tu a regar.
Mas eu rego.
Ah, eu não.
Ai, não.
Não, meu Deus, vais morrer à sede.
Não, eu vou regar. Não, eu vou me lembrar.
Por isso é que a parte onde tem rega, aquilo está vivo. E a parte onde tem que ser com a mão humana, não.
Okay. E vais fazer uma horta?
Tenho.
Assim?
Tens? Ainda tenho que partilhar, já partilhei. Tenho que partilhar mais. Tenho já assim umas coisas. Mas já me disseram, o tomate precisa de uma base. Não sei o que é que se quer dizer.
Amor, assim, tu vais ter que te informar, porque isto ter plantas. Eu agora vou ter pôr plantas.
Eu só quero
ter
semear aquelas coisas.
Cresce-me.
Os brancos não podem estar tão perto dos tomates, que os brancos precisam não sei do quê, de uma rede. E eu assim, o que é que as pessoas estão a falar? Não. Só o que é que aquilo cresce?
Não, mas eu vou te dizer uma coisa, eu sinto que para todas as áreas há um expert no Instagram. Mas eu aprendo coisas. Eu lembro-me uma vez, tive um rato em casa, que era o Joca, teve 2 meses na minha casa, eu não consegui
fofinho.
Tirar. Querido do campo, okay. Pai assim deste tamanhinho.
Vai. Ah, queridinho, não era tipo pronto. Uma ratazana podre.
Mas eu às tantas pensei, vou ter que tirar o rato daqui. Sim. O rato entrou-me para dentro do sofá. Ou seja, eu estava aqui a falar contigo e de repente vias assim.
Ai, credo, pronto. Cala-te. Não, então, entrou. Mas ele podia morrer.
Entrou. Pois, ele podia, mas ele estava-se a borrifar. Era um rato
assim.
Ai,
eu abria assim, o sofá todo logo com uma faca.
Tive que trocar. Não, mas olha, tive que trocá-lo. Tive que trocar de sofá, porque tive que desmontar o sofá todo de causa do Joca. O Joca fugiu na mesma e eu quando montei já estava todo partido. Mas eu fiz um vídeo para o Instagram a dizer, malta, tenho um rato em casa, não sei o que bem.
Aí vem logo um monte de gente a ajudar.
Que o xixi era tóxico, que as crianças iam morrer, que não sei o que, não sei o que mais, eu tenho que bater na madeira.
Mas não vem pessoas para quererem ajudar? Quando tu perguntas qualquer coisa, tu podes perguntar, tipo, como é que eu parto um ovo? Ai, as pessoas todas a responder são tão queridas, as pessoas são muito queridas.
Há movimentos, eu acho que se fala pouco disto, que é os movimentos solidários da internet.
As pessoas querem ajudar, as pessoas respondem mesmo.
Tu fizeste também, ajudaste numa angariação, eu não soube bem o que aconteceu com essa história. Mas
ajudaste numa angariação, isto existe, ajudar uma angariação.
Não. Ajudaste a angariar fundos para uma coisa que depois era mentira. Isso aconteceu?
Não era mentira. Epá, okay. Isso foi um filme do cacete. Ajudámos a angariar fundos para comprar uma casa para uma miúda que a mãe morreu e vivia com os irmãos, ou os irmãos iam viver com ela e ela não tinha a mínima condição.
Ok.
Agarrámos o dinheiro, conseguimos o dinheiro, demos o dinheiro. Aliás, havia uma pessoa a mediar aquilo, que é para não dar, não sei quanto é que era, 200 mil euros, já não sei, 70 tal mil euros para uma miúda de 16 anos ou 18.
Claro.
Portanto, havia ali alguém com isso. Só que, entretanto, a miúda arranjou um namorado que depois às tantas queria... Pá, não quero estar a
sim, mas
não
pronto.
É sobre mim, mas
é
entretanto
um
tiraram-lhe o dinheiro mesmo.
Ai,
e então o dinheiro, depois separámos o dinheiro todo e demos a instituições.
Boa.
Sim.
Resolveste
o dinheiro
bem.
Foi todo aproveitado, sim.
E eu lembro-me também que fizeste um...
Com os recibinhos, para as pessoas saberem mesmo que foi... Pá, mas às tantas é tipo...
É uma chatice.
Epá.
É uma chatice.
Eu já digo, eu não quero mais. Não, porque mas depois lá vem aquela
cena,
meu.
Eu sinto que há coisas que às vezes fazemos com a melhor das intenções.
Ah, e depois dá asneira.
Mas que estás a mexer com coisas mesmo muito sérias.
É.
E às tantas já dás
estruturais
por ti.
Mesmo de...
Não, já dás por ti a pensar assim. Há alguém na vida que esteja a pensar que eu fiz isto para esquema, para
sim,
tipo...
Sim,
eu não
horrível.
Quero esta energia para cima de mim.
Sim.
Já houve alguma coisa que algum seguidor te tivesse alertado, que te tivesse ajudado, efetivamente? não há uma coisa de miúdos ou há uma coisa. Eu, por exemplo, nas questões do Santiago, o Santiago está no espectro e há muitas, há muitas mães de crianças que estão no espectro que me vão dizendo coisas, ou terapias novas, ou coisas que estou a experimentar de alimentação. É. Não, é incrível, porque acaba por se criar uma rede. Eu lembro que também fizeste um post, não sei se foi o Zé, não sei se foi o Zé, algum dos teus filhos teve uma convulsão febril, não foi?
Ah, foi o Zé. Foi o Zé? Não. Foi João Diogo, foi o bebê.
Foi João Diogo?
Ai, são tantos credos, não sei. Sim. Já não sei qual foi, um qualquer.
Pronto, e lembro que tu estavas a dizer uma coisa muito importante.
Ah, isso as pessoas nem sabiam. Eu havia pessoas que não.
Mas depois, quando tu falaste sobre isso, eu achei isso super importante. É, eu acho que há muita coisa hoje em dia nos Instagrams da vida e nas redes sociais do não se deve fazer não sei o quê, não se pode pôr a criança não sei o quê. E aquela coisa que estavas a dizer do esperar até aos não sei quantos graus de febre para.
Ai, irritei-me. E ainda por cima irritei-me com uma página de Instagram.
Não, porque é horrível, porque às tantas tu pensas, a pessoa está aqui na aflição.
Sim.
E uma pessoa que não quer ir contra, que fica com medo.
Sim.
Depois pode. Eu acho que o instinto de mãe é uma coisa fortíssima, não é?
Opa, e apanhas um susto. Para já não sabia que não se devia pôr as crianças no carro para levar para o hospital quando eles estão a ter uma convulsão.
Eu também não.
E eu fiz. E eu, pessoas disseram que era muito perigoso.
Pessoa,
ah, pá, sim, tipo, esquece.
O que é que vais fazer?
Pois, o miúdo roxo a tremer. Ai, credo, Deus me livre. E depois houve uma página que é do Instagram, uma página conhecida com alguns seguidores consideráveis, que é de cenas de
maternidade.
De urgência, médicos, não sei o que, do que é que as pessoas vão fazer, as urgências fazer de mal. Okay. E usou isso, usou esta minha situação a fazer um post a dizer: Madalena, 37,5 nunca é febre. E depois as pessoas todas. Estas influencers não sei o quê, que vêm não sei o quê, não sabem nada, sabes? Tipo, a criar ódio. E eu acho que tu fez um vídeo a dizer, opá...
Completamente.
E a pessoa depois vem-me pedir desculpa e apagou.
Alguma...
Vum.
Houve alguma vez que tu sentiste que isso te consumia energia demais? Pensaste,
mas sabes que eu gosto também de ter este sentimento de... Quando as pessoas me fazem explodir, sabe muito bem, porque eu deito tudo cá para fora e depois tipo... Gosto de ficar gosto
mas
que me irritem.
Eu sinto mesmo que...
Não demais, calma.
Mas acho que eu sinto mesmo que a malta se estica porque ninguém está à espera, nem ninguém está a
dizer. Tu respondas.
Que alguém venha mesmo dizer, olha, não te admito.
As pessoas pensam que tu nem lês. As pessoas pensam que tu não lês as coisas.
Não, esse post não vão achar que tu não leste. Uma pois, coisa exato. É um comentáriozinho, outra coisa é uma pessoa está a fazer um post numa página das urgências. Eu também tive um problema semelhantezinho nas urgências.
Então.
Eu sinto que as pessoas... Tive lá 6 horas.
Tu não és humana e tens de ser perfeita.
Completamente. Tive 6 horas nas urgências. O Santiago fez uma vez uma convulsão febril, nunca mais voltou a fazer. Eu tive que chamar a ambulância para me. Pô, lá, imagina eu, 25 anos.
Ai,
em casa.
Miúda,
em pânico, com ela a tremer-me todo coisa. Chamei uma ambulância. Veio a ambulância, depois a ambulância. Ninguém me estava a ligar nenhuma. E eu apavorada.
Oh, mãe! Eu estou super tranquila a dizer: oh, mãe!
E depois há aquela.
Oh, mãe, calma, mãe!
Ai, é tão enervante. Oh, mãe, se calhar o menino devia vir com mais uma camisola. Eu, o menino está a arder em febre! Sim. Camisola, senhor, calce! Eu já nos nervos. E depois aquela coisa muito irritante, só pode estar a pai ou a mãe aqui dentro.
Pois.
E eu percebo, juro-te que percebo que é
para não estar ali tanta gente.
Mas eram 5 da manhã, aquilo estava vazio. Estou eu sozinha, com ele aqui,
e
com
o outro
saco,
lá fora preocupado.
Com não sei o quê. O outro a dar voltas ao hospital a enlouquecer. E pronto, e depois começaram também a falar pessimamente mal de mim, a dizer que eu... Porque eu enervo-me, como tu te enervas, chegas com um filho aflito ao hospital, não vais ser a pessoa mais educada do mundo sempre.
Sim.
Não vais ser a pessoa mais...
Ah, eu com os filhos fico muito irritada também.
Mais cuidadosa.
Sim, nesses
e eu ainda
coisas.
Tenho uma situação pior, que é, em Portugal, as crianças do espectro não são consideradas prioritárias. Ou seja, o meu filho, que tem hipersensibilidade, que não consegue estar numa fila muito tempo, não consegue mesmo, é físico.
Sim.
Começa a tapar os ouvidos,
tadinho.
Faz-lhe imensa confusão, não pode passar à frente. Então, se eu peço, quando vejo que ele está mesmo aflito, penso, olha, que se foda, desculpa, que se lixe. Passa à frente, imagina, do supermercado e digo, olha, peço imensa desculpa. E consigo ter malta a dizer, pois, isto acham que são mais que os outros.
Ai, que horror,
que não sei o quê. E eu, como se eu alguma vez na minha vida, por cantar ou por fazer alguma coisa, fosse querer passar à frente de uma fila.
Sim.
Que é uma coisa absolutamente surreal.
Sim, não se entende.
Qual é que foi assim a pior que já te disseram?
Eu acho que a pior não é a pior, é a que mais me irrita. É quem é essa? Nem é nada de especial. Quem é essa?
O que era aquilo que estavas a dizer?
Pá, o que é que interessa? Quem é que é essa? Não, sabes?
E aquela...
que vai ver?
Isso,
quem
isso
é essa?
É um statement. Isso é um statement.
É um statement.
Tu
é para ofender.
Quem, é
pessoa? Quem diz quem é essa
quem
é para te ofender.
É
para te ofender.
Tu falaste disso há pouco tempo por causa do Theo. O Theo foi a tua casa, que é um influencer brasileiro. Que é de morrer.
Pá, eu estava excitadíssima com o Pito Schaltes, porque eu amo aquele homem. E fiz aquilo. Não era para... Houve uma senhora que me mandou uma mensagem a dizer assim... Tanta coisa. Eu pensava que pelo menos iam fazer um conteúdo os dois. Isto foi apenas um circo de vaidades. Eu nem percebi. Eu respondi, desculpe, mas você acha que eu convidei o Theo para vocês verem um conteúdo.
Terem um conteúdo.
De... Falta amor.
Convidei-te para o
que eu quero, para o
que eu quero, a casa é minha.
E por acaso vou fazer um stories a partilhar.
Claro.
Pá, porque sou muito, muitíssimo querida.
Sim.
Ofendida, porque eu não tinha feito um conteúdo profissional com ele.
Não, e depois estavas a falar dessa coisa das pessoas irem para o teu post e dizer quem mas é quem este? É esse? Mas eu nem sequer sei quem é que ele é.
Pá, também
que é
uma coisa azar.
Não sabes, vai-te informar. É, mas agora eu acho que estar aqui nos
comentários. É uma coisa que as pessoas... Mas elas escrevem isso para serem ofensivas. Então nas notícias do Facebook, quando te tiram as tuas coisas, contigo também.
Mas também ninguém vai a isso.
Ai, eu vou lá ver às vezes. Ai, eu rio-me tanto. Eu consigo fazer conteúdos com os conteúdos deles. Oh pá, é muito bom. Eu faço conteúdos com isso. Às vezes vou lá, tenho que estar bem de espírito. Se estiver triste ou não sei o que, eu não vou.
Mas e nunca houve nenhuma notícia que tivessem feito tu que tu pensasses: oi, oh, aqui já estás mesmo a esticar.
Não, porque usam sempre as coisas que eu escrevo. Nunca inventaram nada. Copy-paste.
Mas e descontextualizar?
Ah, sim, sempre, não é?
Sempre,
sim,
completamente. Sim. Aquele clickbait ridículo.
Por exemplo, esse do vídeo de nadar dos filhos, eventualmente poderiam escrever: veja a Madalena com o rabo de fora na piscina. E depois vocês vão ver e não é nada. Tipo.
E outra coisa que eu queria falar contigo, que também foi uma coisa muito gira que tu fizeste, foi aquele vídeo que tu fizeste do teu filho a dizer que tu tinhas rabo de velha.
Ai, agora, pá, sim, fiquei muito ofendida.
Há uns dias tu ficaste, não, porque as crianças dizem
tu tinhas visto a minha cara, o Nuno assim para o Zé, foi na piscina, e eu fiquei assim, sabes, a sair uma vida do corpo, olhar para o Nuno, Zé, pede lá desculpa à mãe que a mãe ficou triste.
Não, mas eles dizem-nos coisas. Os meus filhos têm uma coisa também de me dizer minha gordinha linda. Estão sempre. Minha gordinha linda. Mas aquele para eles é ternurento.
Mas isso é querido.
Não, é querido.
Eu deixo com um ar mesmo, tipo...
Eu deixo
passar. Tu agora parece de velha.
Mas tu já viste
não é
que...
querido, não é? Tipo, mãe, tu agora parece de velha. É diferente.
Mas também está noutra idade. Está noutra idade. Tem aqui 8.
Tem 7. Mas como é que ele vê rabos de velha?
Mas,
é velha
mas
de
aí já começam. Eu acho que eles têm uma idade que já começam a ser velhacos. Os meus ainda
já
estão
dizem
ali
isso que é para
estão
coisa.
Com um pé na velhaquice e um pé na inocência. Sim. Ainda está ali meio a cambalear. Sim. Mas de repente levantou-se aqui uma data de gente a identificar-se com isso.
Ah, sim, com a cena do rabo. Eu disse que tinha um rabo humilde, um rabo trabalhador, um rabo...
Não, foi genial. E a partilhar. E eu acho que tu fazes isso muito bem e nem sei se é intencional. Que é, tu trazes um assunto na brincadeira, mas que efetivamente estás a falar de coisas... Que importam, e não é só essa coisa do não, eu agora quero falar de uma coisa que importa. Não, é a tua realidade e essa coisa de tu falares tão à vontade das coisas faz com que as pessoas, porque nós não temos esta noção, tu tens essa facilidade de falar e de te expressares e até de gozares contigo se for preciso, sim. Mas há muita gente que vive apavorada ou com um pormenor do corpo ou que se saiba alguma coisa. Eu moro num sítio deste tamanho, moro em Alcochete, em que as pessoas ainda vivem preocupadíssimas com quem é que dormiu, com ou com não sei o quê. E tu consegues ter noção disso? Houve algum momento em que tu pensaste assim, fogo, ainda bem que eu falei disto, criou-se aqui um movimento?
Ah, eu acho que sim, acho que tenho várias vezes isso.
Mas é uma coisa que tu fazes intencional, não fiquei triste com isto, vou falar disto porque há malta.
Ai, não, de todo, nem tenho tempo para isso, para estar a pensar nisso. De todo, foi o que aconteceu.
A desconstrução total e a desconstrução vai gerando.
É.
Que cena fixe.
Yeah. E acho que há muita cena, essa cena do corpo, pá, é uma coisa que me anda a irritar, mas eu ainda não consegui formar bem a minha opinião, a cabeça, sabes?
Porque há esta discussão, e é legítima, é o corpo real, o corpo real.
Tu tens que
real,
treinar, tu tens que não sei o quê. E eu acho que tu tipo, pá, se eu não quiser treinar, não treino.
Sim.
Que é para depois não irem ao meu Instagram verem que eu tenho o rabo, não sei o quê, o rabo. Pá, tu me cagas para o teu rabo, sabes?
Completamente.
Pá, para que é que me interessa o teu rabo?
Eu acho só que há esta coisa da. Sabemos que.
Não é, mas não tem. Mas percebes, tá, eu. Não quero personalizar isto, não é? Ou a barriga!
Sim. Não, o que eu acho que acontece é.
Não sei explicar bem.
A mim o que me chateia é quando vem com a cena da saúde.
Porque quem é pela saúde, é não é nada, nunca.
Mas que saúde. Mas que saúde. As pessoas quando estão magras, vocês não sabem se as pessoas estão saudáveis, se as pessoas não estão. Eu era um pau, tinha anorexia nervosa, passava aos.
Tinhas?
Tinha, ai, quando, não sabia. Ali entre os meus 16 e os meus 18.
Foi na altura do.
Só que eu nem sequer sabia que era isso. Okay. Eu só agora, quando comecei a fazer terapia.
A sério?
Sim, porque eu comia.
Que foi na altura do programa, do Ídolos.
Exatamente. Quando entrei para o Ídolos, comecei a ficar melhor, muito melhor.
A sério?
Eu antes do Ídolos, eu comia e convencia-me que tudo o que eu comia estava estragado. E convencia-me que aquilo me fazia mal. Então imagina, eu e tu íamos almoçar a mesma massa.
Sim.
E tu ficavas ótima e eu convencia-me que aquilo me fazia mal e vomitava tudo o que comia e achava que aquilo me tinha feito mal. E então ia-me cada vez cortando mais a comer. E eu pesava, pá, aí, 47 quilos e as pessoas diziam que eu estava ótima. Ninguém queria saber da minha saúde.
Sim.
Eu acho é que as pessoas têm que ter cuidado, esta coisa da desinformação, de tu estás magra, tu estás saudável e tu estás gorda, tu não estás saudável. Claro que há um limite do nosso peso, claro, consoante a nossa altura, há aqui uma relação
de proporcionalidade. Os açúcares e não sei o quê, claro.
Que efetivamente tem de se ter atenção e que tem de se controlar. E que tem... Agora, eu não acho que alguém seja inconsciente ao ponto de achar que não há um mínimo controle sobre isso, que as pessoas não vão ao médico, que as pessoas não estão...
Claro.
Estás a perceber?
Sim.
Eu no outro dia fiz um vídeo a brincar, eu estava acabada de treinar, que é uma coisa que eu odeio, mas que eu faço.
Sim.
E faço por mim, porque eu faço concertos de 2 horas, a correr de um lado ao outro do palco.
Sim, e precisa estar coisas, mas isso eu noto acordando... também. Eu quando começo a ir ao ginásio fico com muito mais energia.
Muito mais energia.
Pá, mas estar ali para ter isto ou para ter aquilo, opá, não tenho esse mindset sequer, sabes? Tenho que ir ao ginásio para ter o rabo assim no verão, vou estar assim neste... Já está quase o verão e olha, está, e é assim, é tudo velha.
O que eu acho é que tem que se respeitar é a liberdade do método de cada um e as prioridades de cada um.
Mas não fazer depois, pá, não sei. Não sei, ainda não formei bem a minha cabeça em relação a isso.
Pronto, mas eu acho que devias falar sobre isso,
sim.
Porque tu falas das coisas de uma maneira muito acertada.
Porque há pessoas que dizem que não interessa o teu físico e não interessa como tu és, mas depois, na prática, estás a mostrar que tens que ir porque tens que fazer, porque tens que estar assim no verão.
Completamente.
Estás a perceber?
Não,
mas depois eu só tenho imensas
biquíni,
amigas gordas e tenho
verão,
imensas amigas não sei o quê.
É como a questão do... muitas vezes chamam-me para fazer campanhas, imagina. Chamam-me para fazer campanhas e querem estar sempre, constantemente, a falar da questão do meu peso. E eu tento explicar
isto. É sempre
isto,
o tema, isso.
E eu tento explicar isto às marcas, que é ser inclusivo.
Não é estás a falar sobre isso.
Não é falar sobre isso. Tu seres inclusivo, não é tu contratares alguém de LGBT ou contratares alguém que seja plus size para dizeres, olha eu
tá
que moderno.
Está aqui essa pessoa.
Olha eu que moderno, que tenho aqui pessoas de todas as orientações sexuais. Olha eu que moderno, que tenho aqui uma... Não, isso é clout. Isso é tu estares a pegar numa característica
que
minha.
Clout?
Clout é tu usares uma coisa. Imagina. Agora ao 25 de Abril... E eu pego no 25 de Abril e na Liberdade e faço uma coisa
para
benefício próprio.
Okay.
Pronto. E eu acho que isso é uma agenda que se esconde muito hoje em dia, a questão do Pride, a questão do feminismo, a questão... Que a malta pegue em coisas que são efetivamente importantes e começa a enfiar pela cabeça abaixo das pessoas numa de, olha eu que sou progressista, olha eu que sou... E não é exatamente o oposto. O que faz de ti diferente é tu não mencionares, não falares do assunto.
É.
Não teres que estar sempre a dizer que a pessoa devia... Quantidade
por acaso,
de vezes...
Agora estava a pensar, lembrei-me de uma marca que é de coisa que eu fiquei muito... Fiquei tipo... Estava a ver o anúncio e vi até ao fim e fiquei assim... Ah, olha que giro. Que é um anúncio de uma marca que de coisa de comida. Que vão buscar comida e que entraram em casa.
Sim.
Para não ter a marca. E o anúncio é eles irem, um casal de dois homens, chamarem a comida, mas é uma cena super... Pá, se não tiveres atento nem percebes, nem reparas.
Sim.
Achei isso muito bem.
E tipo, o mote da campanha...
Temos aqui dois gays que vão pedir uma sandes e vão comer.
O mote da campanha não é esse. Aquilo acontece...
Naturalmente.
Com a normalidade, com o que acontece
achei muito
na vida.
Achei muito giro.
E isso é muito fixe.
Começa a saber
mas
mais agora.
Há sempre... Eu sinto que ainda há muito um gap da ideologia do... Não, porque não interessa ao corpo para efetivamente concretizar-se. Eu sinto isso imenso e acho que ainda vai demorar, mas pronto, a mim só me lixa quando vem com a saúde. Tu és um mau exemplo de saúde e tu estás a querer promover a obesidade e as jovens não sei do que, não sei o que mais e pronto, whatever. Madalena, o que é que te falta fazer?
Ai, não sei.
Olha, Carolina, neste momento falta-me pensar o que é que eu vou fazer com os 100 euros que me restam.
Sim, exato. Filhos não. Acabaram-se os filhos.
Tens a certeza absoluta.
Laqueei as trompas.
Ah, ok.
Irreversivelmente, embora já me tenham dito que dá. Mas não, não dá.
E imagina que queres adotar.
Não, mas não. É muito difícil. Adotar, tu precisas ter um mindset muito tu e o teu marido e a tua família toda. Aquilo não pode ser...
E animal de estimação?
Pá, talvez um dia, quando eles forem mais crescidos. Porque eu tomo o cão, ou o animal, que há de ser um cão, certamente, como um filho também. Portanto, eu não sou aquela pessoa que tem um cão na rua e está ali numa casal amorosa e está ali, os ninhos pela janela. Não, tem que ser um cão que vá para dentro de casa e a minha casa tem alcatifa e vai sujar tudo. E depois é o bebê, depois é o cão, depois é a fralda. Depois...
Não, percebo. É uma responsabilidade.
O bebê tem que crescer.
Consigo perceber
perfeitamente. Para ter mais tempo.
E diz-me uma coisa, se tu agora tivesses uma proposta dentro de uma área que tu adorasses, mas que fosse uma proposta com um horário que não te permitisse
não aceitava.
Ir buscar os teus filhos à escola, que não te permitisse...
Não aceitava.
Eras incapaz de abdicar disso?
Era.
Sentes que consegues hoje em dia olhar para as mães que têm esses horários laborais?
Ai, penso tipo, foi. E não, ontem estava a dizer ao Nuno, ai, é tão bom termos esta vida e eu não tenho que trabalhar. E ele, mas tu, disse exatamente o que tu disseste, mas tu trabalhas. E eu, está bem, mas tipo, ai, então está-se a explicar.
Não, mas essa
que eu nem vejo isto bem como um trabalho, percebes?
Não, apesar e a liberdade de gerir. Nós, quando marcámos o podcast, estavas a dizer, não, porque eu vou buscar os miúdos à escola. Eu também, na minha semana com os miúdos, é uma dor para mim quando eu tenho algum compromisso que não permita ir levar ou ir pôr.
Sim.
Ir levar ou ir buscar. Ou ir levar ou ir pôr é exatamente a mesma coisa.
Não, mas tento sempre, pá, pode haver coisas pontuais, por exemplo, esta coisa agora secretíssima que eu estou a fazer, que era 2 dias por semana, o Nuno fez o favor de sair mais cedo do trabalho, portanto vai buscar os pequeninos e depois vem para casa, depois fica a minha empregada um bocadinho mais tempo e vai buscar o Zé a seguir, que só sai às 6,
okay.
Mas eram 2 dias por semana, se fosse a semana inteira, esquece, não ia.
Eras incapaz?
Era, por qualquer dinheiro, pá, se fosse tipo, sei lá, 3 milhões de euros, se calhar sim.
E sentes completamente diferente a forma como foste mãe, por exemplo, da Francisca para agora? Tu não olhas para trás e pensas, fogo, nunca... Eu nem tinha noção que era possível fazer esta...
Epá, eu com a Francisca era muito ansiosa.
Eu estou sempre a dizer isso
eu
a toda a gente.
Eu não sei se tu eras.
Não, as pessoas que me dizem assim, ai não, está uma trabalheira, um que... Eu, não, um é que dá uma trabalheira, não, porque a pessoa fica
ficava, consumia
numa
tudo.
Noia e depois tens o segundo e és obrigada a relativizar.
Sim,
ao terceiro,
sim,
então,
sim.
Já...
Ao quarto eu nem sequer é vacinado. Falta-me uma vacina ainda. Sabes?
Completamente, eu tenho as vacinas em atraso também.
Eu tenho uma só. Fogo, uma.
Eu tenho.
Mas é com a Francisca foi muito... E acho que também não fui... Eu era muito nova e os meus pais... Eu não quero entrar aqui a... Já estou a dizer um bocado mal, mas não quero entrar a...
Então não digas. Não. Eras nova, tinhas pouca rede de suporte.
Pá, rede de suporte e a minha mãe se calhar também me transmitia um bocadinho de ansiedade em vez de relativizar. Tipo, eu às vezes deixava lá a Francisca a dormir e a minha mãe ligava-me tipo, ela está a chorar, ela não sei o quê, ela não... E eu tipo, ficava, dá-me muita ansiedade e acho que aprendi a abraçar a ansiedade e é assim. E depois com o meu marido Nuno, é que ele disse, pá, não é assim, não tem que ser assim.
Claro.
O miúdo, se ele tem que ligar com frustração, tem que chorar, tem que não sei o quê. Eu tinha aquela coisa de saímos de casa e saímos às escondidas. Vamos dizer, não, tens que ir lá dizer. Vai dizer, ó bebê, é que vais-te embora.
Tens que
só vais ficar a chorar. Tens que despedir. Ele tem que saber organizar-se com isso.
Mas és aquela que se fica a chorar, ligas 30 vezes.
Ah, sim,
não tá,
sim.
Ele já não está a chorar.
Ele está bem?
Já não está a chorar.
Sim, sim.
Mas ele agora está a perceber.
Sim, era horrível.
Mas ele agora está a perceber que és tu ao telefone. Sim. E ele fica, ah, então vá.
Sim.
E viajar com eles, é uma coisa que vocês
viajar
fazem?
Viajar com eles, fomos à Madeira agora há pouco tempo, pá, e foi um filme do cacete no aeroporto.
É uma maluquice.
Devia ter levado mel à mil para os drogar todos e não levei. Fiquei tão triste. Pessoas que me disseram, mas porquê que não levaste mel à mil? E eu, como?
Eu nunca dei nada disso, o que é isso?
Mas pode-se, é uma coisa para eles adormecerem, todos deitadinhos assim.
Ai, por favor, tenho que para fora dessas coisas.
Eu pensava que devia ter levado, vou comprar.
E tu és a mãe do tablet ou não? És a
senhora? Não sou, nós não temos isso.
Também não tenho.
Pá, mas é muito duro. Mas é mais duro. Pelo Nuno. É eu duro. Às vezes penso, pá, bora comprar um tablet para todos.
You get a tablet! You get a tablet! Bora! Tudo com tablets aqui para agora.
Porque às tantas é muito chato.
É lixado. Eu agora
mas
deixo.
Pronto, há de ser. No
eu
futuro,
agora
se
deixo
calhar...
aos domingos, nós jantamos na sala. Assim, com os tabuleirozinhos no chão.
E eles cada um têm um tablet?
Não.
Nós temos um tablet, sabes
porquê? Temos o Harry Potter na sala.
Ok.
E cada um tem um tabuleirozinho e jantamos na sala.
Ah, também, mas isso não é ver coisas...
Mas já sinto que me estou a esticar um bocadinho, sabes?
A ver na televisão?
Sim. Tu deixas ver televisão durante o jantar?
Ah, durante o jantar não.
Pois,
jantar
é isso que eu te estou a dizer. Ah, só que há tantas...
Ah, mas só domingo é o domingo, tu podes fazer o que tu quiseres.
Há uma tentação de relativizar.
Mas isso é diferente.
Posso?
De...
Olha, podes. Vai. Sim. Vai.
Sim, não, isso é diferente. Isso é porque a nossa dinâmica familiar nem sequer nos leva para ali, para a sala, para comer.
Sim, também com a alcatifa.
Alcatifa. Nunca ponham alcatifa, nunca. É a pior coisa que há, não vives.
Foi a coisa que mais te arrependeste de fazer na Casa Nova.
Mas é que tinha que ter alcatifa, porque a casa é geladíssima. Aquela casa é uma masmorra.
Claro, é um palácio, filho.
É muito, não é. Tens que ir lá, não é assim.
Não é um palácio. Eu só preciso ter um sino para avisar a outra ala.
Não,
ala
porque é tudo no mesmo andar e tudo. Cheguei. Não, não.
Ah, é plana, não tem dois andares. Tens dois andares, estás
tenho dois andares, mas tu vives no andar de cima. O andar de baixo é a sala, a piscina. Assim, mas é para ir para.
E tens aquela escada assim de entrar.
É tipo. Pois tenho.
Desculpa, novela?
É linda.
Completamente. Tens aqueles pequenos almoços da novela?
Não.
Não, choca-pique.
Manhãzitos e iogurte. Bora. Despachem-se, estejam para a escola, que eu já não vos posso ouvir.
Eu hoje igual. Eu agora estou com uma coisa que tenho que parar de fazer, que é mais uma discussão e ninguém vai não sei onde.
Ai, sim, sim.
Eu hoje era assim.
Ai, sim, esquece.
Mais uma discussão e ninguém vai à festa de
Mateus. Mas eles respeitam-te. O Paulo Nuno diz isso e eles calam-se e ficam. Eu, para mim, eu posso estar ali.
Isto é o cúmulo que eu cheguei. Este já rasguei sem querer.
Eles não me respeitam.
Eu agora, para conseguir fazê-los rir e para me respeitarem...
Ai, cala-te!
Rasguei sem querer. Começa com uma corneta
mas
e eles já
é
estão
para
piorar.
Ralhar. E tu
não,
vais
não,
calhar?
Não. Vou assim. Agora vamos estar por lá os dentes.
Olha que giro.
Amor, tem que ser. Tem que ser.
E eles vão...
Todos atrás de mim.
Giro.
Tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Porque a pessoa às tantas...
Animar a cena. Tipo, vai ser uma coisa gira que vai acontecer agora.
Eu tenho dias em que os vou deitar e penso assim. Passei o dia todo a ralhar. Não tens isso?
Sim.
Passei o dia todo a ralhar.
Mas eu sou pouco de ralhar. Eu não ralho mais do que eu.
Tu és muito tranquilo. Eu
tento, assim. Eu tento não criar ondas.
Mas não é o ralhar, mas é o... Não! Não po... Não, não... Eu sinto
mas o Nuno é mais exigente do que eu. Senta-te à direita à mesa. Não comes com... Não metas a sopa assim na boca. Não,
eu também tenho esse coisa. O tossir com a mão à frente.
Porque ele faz.
O tossir com a mão à frente. O Gui anteontem espirrou e encheu uma cara de ranha. Disse, Guilherme, quer dizer, filho, pronto, eu sou tua mãe, não é? Dá-me aquele nojo que é bem. Agora as outras pessoas... Tens de meter a mãozinha.
Uma coisinha,
mãozinha à frente, da cara.
Ai, mas pronto, mas não tenho nada que queira fazer. Que é bom também, isso dá-me um certo conforto, não é?
Não, completamente, porque eu sinto que hoje em dia se promove muito a coisa do ser workaholic.
Sim.
Ser workaholic.
Eu quero fazer, não sei, eu quero ir para a televisão, não.
Um caso de sucesso,
eu quero ir para a rádio,
eu acordo às 6 da manhã, faço
na...
yoga, sim, corro à volta da casa, depois acordo as crianças e estou com o mocolo e estou a pôr o micro-ondas com o pé.
Sim.
E vou não sei para onde
e o abacate, deixa falar do abacate.
E o abacate todo cortado com sementes de chia, houve uma altura que era sementes de tudo, bagas de goji, com sementes de chia, com não sei o quê, no meu iogurte que vem das vacas que se ouvem ópera. Que são da Suíça.
As vacas que são mais felizes
que eu. As vacas que são mais felizes que eu, que têm uma vida melhor que a minha, que só ouvem Chopin. E depois vem o iogurte das vacas e depois não sei o quê. E depois aquelas mães do quê? Tu não fazes o teu próprio pão? Eu.
Ai, credo, que aflição.
Fazer o meu próprio pão?
Sim, para quê? Quando temos que comprar ali o pãozinho no Líder. Não é? Quentinho.
Estela disse. Há pessoas que fazem. Há pessoas que
não,
a especialidade delas é fazer
pão. Tu fazes comida, tu cozinhas. Bem. É.
Sim, mas imagina, não tenho muita variedade.
Não interessa.
No outro dia fiz uns canelones de areira com espinafres, achar que os meus filhos iam cuspir e eles amaram.
Canelones com espinafres?
Com espinafres e alheira.
Não, os meninos não podem comer alheira.
Não nunca. Podem, de caça.
Alheira não, amor.
De caça?
Nem alheira, não, amor. Qual caça? O que é que está a ser uma caça?
Não podem. Mas não é de porco? Então, mas não podem porquê?
Alheira não. Alheira não se pode comer.
Porquê?
O meu marido não deixa os meus filhos comerem salsichas.
Não, os meus também não comem.
Ah, é? Então comem alheira?
Porque não é de porco, mulher.
Então é de quê?
É de aves, é tipo perdiz e pato, não sei o quê.
É o que ele me diz, eu só estou a transmitir a informação que ele me diz, eu não percebo nada.
Ah, é?
Eu achava que salsichas eram super saudáveis
então,
até ele aparecer na minha vida.
Então, canelones de espinafres e ricota.
Ah,
mentira, buzalheira, foi o chacal que me ensinou. Claro. Fui lá à casa dele cozinhar e ele ensinou-me umas receitas e eu faço...
Ele é muito simpático.
Mas eu não faço.
Ai, fizemos aquele programa, foi tão giro. Ai, eu diverti-me tanto nesse programa.
Mas tu fizeste dois episódios.
Porque eu não podia estar mais
pois,
tempo.
Pois, sabemos. Não, mas eu ri muito com a tua saída a dizeres. Vou-me embora, filmem a minha mala de marca. Filmem a minha mala de marca.
É a única que tem aparecido na televisão.
Mas esse programa foi muito, muito,
render.
Muito, muito
Ai, foi
giro.
Tão divertido.
Muito
giro.
Sentiste
Adorei.
Muita sentiste
Tive pena
muita diferença.
De não fazer mais.
Não, aquilo foi, juro-te,
pena.
Que das coisas que eu fiz o ano passado está tipo no top 3 das mais divertidas.
Foi muito
eu
divertido.
Diverti-me muito. E aprendi imensa Sim. coisa, aprendi a cozinhar imensa coisa. Tu sentes que a televisão e o facto de teres feito o programa da Cristina e de teres começado a ser convidada para outras coisas te deu assim um boom? Sentes que ainda há essa diferença?
Acho que eu acho que senti o boom só quando foi o da Cristina. Aí subi tipo 4 mil seguidores num dia. Pronto.
Eu estou à agência a ligar.
Há
a
não
Plin.
Sei quanto tempo.
A Plin.
Não tinha agência nenhuma, só tinha a Notable para aí há um ano ou dois.
E compensa.
Eu fazia tudo. Ai, compensa.
Claro, compensa.
Ai, esquece.
Claro.
Compensa estar a responder a mails e a organizar as datas e o que é isto e o que é aquilo e dizer valores, e que é uma coisa muito chata, não é?
É horrível a pessoa falar dela
custo
própria
tal.
Na terceira pessoa.
Sim.
Não, por não dizer a Madalena.
Às tantas tinha uma falsa criada que me respondia aos mails.
Claro, eu também, eu tinha isso também. Quando comecei
a
fazer concertos,
não pode.
E não tinha nada, dizia assim.
Era eu.
A Carolina nesse dia não pode, mas eu a falar de mim própria, depois ouves coisas que não queres já de ouvir.
Ai,
não, desculpa lá, mas eu não sei quantas cobrou, não sei o quê. Dá estás a dizer assim, estou-me a cagar.
Ai, que medo, sim.
Estou-me a cagar.
Não, mas é muito bom. E eu adoro a minha agência, são muito queridos.
Alguma vez aceitaste uma coisa muito, 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 muito abaixo do teu valor só porque custavas muito?
Já.
Absolutamente abaixo.
Grátis, quase.
Grátis?
E grátis também, sim.
Que fixe.
É.
Olha, Madalena, não sei que te diga mais. Eu quero conseguir ter essa tua cena de viver, de um dia...
Um
a seguir
dia
ao
é uma
outro.
Coisa, nananã, e logo se vê.
Não, e eu estou neste...
Só ver comida no frigorífico para o dia a seguir,
eu sinto
é bom.
Que esta conversa veio num momento chave da minha vida, porque eu estou a ponderar em 2024 tirar assim um aninho off para
Ai,
estar com os meus
filhos. Ai, é tão bom.
Para estar com os meus filhos, porque Sim. eu sinto que é isso, essa coisa...
E depois
de...
fazes outras coisas, sei lá.
Se calhar fazer conteúdos para o teu palácio.
Fazes conteúdos no teu palácio, por dentro, não fazes por fora, que é para não saber nem o que é.
Ok, mas fazemos por dentro. Eu não tenho um palácio, tenho que fazer para o teu palácio.
Tens que ir lá ver.
Eu tenho uma piscina deste tamanho na minha casa, que os meus filhos dizem, oh mãe, não digas que é uma piscina, é uma banheira grande.
É quanto por quanto?
Tenho vergonha.
A nossa tinha, da nossa casa antiga, tinha tipo 3x3. Vamos era tão giro, era tipo uma coisinha, amorosa.
Parece mas aquelas dava. Coisas onde os gregos se lavavam. Aqueles tanques onde os gregos
mas
se lavavam.
Mas dá para o quê? Vais que vais estar ali a mergulhar e a nadar?
Sim, mas imagina, a minha piscina, tu dás com os pés numa parede.
Sim, a minha antiga era assim.
Consegues quase tocar no outro lado. Mas então. Tem um banquinho lá dentro.
Ai, a minha não. Dá para estar a minha sentar. Tinhas que te mergulhar logo, por isso é que eu nunca fui. Fui para aí uma vez, em 3 anos.
Gelada.
Geladíssima.
Gelada.
Geladíssima.
E pronto, olha, obrigada por teres aceito este convite. Obrigada por esta conversa. Vamos cortar todas as partes.
Cortem tudo.
Obrigada mesmo. Um ponto, contraponto, dentro um dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Um sim, outro não, mais razão, mais coração, mas a conversar é que a gente se entende. Um ponto, contraponto, dentro um dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende.